Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor jurídico do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro, SimproRio, Elson Paiva. Elson Paiva, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes que estão conosco aqui, nos acompanhando no programa Faixa Livre. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui para discutirmos temas importantes para a categoria das professoras e professores e temas relevantes em relação à educação. Obrigado aí mais uma vez pelo convite.
Elson, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Elson, eu quero começar com essa importante notícia de que vocês, do Sindicato dos Professores, aprovaram em assembleia virtual, realizada no último dia 17, a proposta patronal de acordo salarial para a educação básica, com um reajuste de 5,5%, sendo 3% em agosto e 2,5% em setembro, além da manutenção de todas as cláusulas sociais da Convenção Coletiva de Trabalho. E parece que essa é uma vitória de vocês da categoria, Elson, que já há muito tempo negociavam esse acordo. Diz aqui pra gente, por favor, como é que ele foi construído? Esse acordo atendeu às demandas de vocês do sindicato, do que vocês precisaram abrir mão?
Anderson, a pergunta é muito importante porque ela situa como está a posição de negociação no nosso país em relação às convenções coletivas de trabalho. Primeira coisa que eu queria registrar aqui é que as pessoas têm que saber, os trabalhadores têm que lembrar disso, as convenções coletivas de trabalho, elas são a nossa lei, mas elas não estão numa lei instituída pelo legislativo, né? Ela é uma lei onde nós fazemos um acordo com os patrões e esse acordo tem que ser mantido, cumprido dentro do prazo estabelecido da convenção coletiva, que para nós é anual. Então, dentro dessa nossa convenção coletiva da educação básica aqui no Rio de Janeiro, nós temos inúmeras vantagens para os professores e professoras. Gratuidade para filhos de professor, licença gala, licença luto, licença para levar os filhos ao médico e os pais também, uma conquista que nós tivemos, principalmente nessa questão da pandemia, levar os pais também ao médico. A pré-estabilidade, aposentadoria, ou seja, uma estabilidade em que o indivíduo, o professor, tem 2 anos antes de se aposentar, ou seja, que garante que ele não é demitido para poder ter o tempo e o tempo de contribuição também para ele poder se aposentar. O triênio, que é uma vantagem, né, de 3% a mais no salário, né, a cada 3 anos de trabalho na instituição, entre outras coisas. Então, a Convenção Coletiva de Trabalho é um documento importante para nós, é um instrumento de luta conquistado com muita resistência dessa categoria, com muita pressão dessa categoria, feita por movimentos de greve anteriores a esse momento que estamos agora, né? E a questão do reajuste, ela foi uma situação que o ano passado, apesar de mantermos também a convenção coletiva com todas as suas cláusulas sociais, nós não tivemos reajuste o ano passado por conta da pandemia e por conta de toda uma crise que se instalou no nosso país, não só pelo próprio coronavírus, mas também pelas irresponsabilidades administrativas do governo federal. E aí, quando entramos no ano de 2021, com as aulas retornando praticamente ao normal, né? A situação da iniciativa privada nas escolas se estabilizando, não teríamos como não ter aumento. E aí, o patronato veio com a proposta de aumento de 2%, e dividido em duas parcelas, uma esse ano e outra ano que vem. Então, era inadmissível. Nós, inclusive, apontamos na negociação que queríamos, então, o dissídio, a decisão pela justiça, porque o diálogo não estava avançando, até que, num dado momento, eles entenderam que não daria para avançar dessa forma. Então, através de uma dura negociação, apesar do nosso INPC ter chegado a 6,94 desse ano, nós conseguimos avançar num aumento de 5,5, dividido nessas duas parcelas, mas que entendemos que é uma forma de não perdermos o poder aquisitivo da categoria e também conseguirmos manter toda a nossa convenção coletiva, que para nós é o ponto principal também a cada ano para manutenção para a categoria.
E o que é que os professores acharam desse acordo, Elson? Houve adesão expressiva a essa negociação realizada por vocês do Simpro?
Veja, Anderson, é óbvio que não é o que se queria, né? É óbvio que a gente queria, inclusive, nossa pedida inicial era, inclusive, ter a reposição do índice do ano passado, que não nos foi dado, né? Não nos foi passado o reajuste, que foi o 3,31. Juntando com o desse ano, nós pedimos 10% de aumento. Então, nós conseguimos um pouco mais do que 50% da nossa pedida inicial. Os professores, de uma maneira geral, Anderson, entenderam que foi aonde conseguimos chegar. Foi aonde a possibilidade nesse momento de mobilização que nós tivemos, né, com grandes atos que fizemos nas ruas, nas portas das escolas, cobrando os donos de escola esse reajuste, foi o avanço que nós conseguimos. O Simpro Rio fez uma campanha gigantesca, carros de som, propagandas em rádio, atos na porta das escolas, fizemos uma mobilização muito grande para chegarmos aonde nós chegamos. Então a categoria entendeu que o esforço foi feito e ela sabe que nesse momento de crise ter conseguido muito mais do que outras categorias que mais uma vez infelizmente estão conseguindo índices menores, muito menores que os nossos e alguns até zero, ela entendeu que realmente nós conseguimos um avanço enquanto categoria, não só enquanto sindicato, mas enquanto categoria.
Agora, se a educação básica conseguiu seu acordo salarial, Elson, o pessoal do ensino superior ainda segue na luta. Tanto que haverá uma assembleia virtual de professores no próximo sábado, dia 31, para tratar do tema. A quantas anda essa negociação do ensino superior, Elson? Quais as principais reivindicações de vocês nessa proposta de convenção coletiva de trabalho?
Anderson, diferentemente da categoria da educação básica, que no ano passado, em 2020, não teve reajuste nenhum, a convenção coletiva, que já tinha sido renovada em 2019, do ensino superior, garantia para o ano de 2020, o reajuste do INPC que ocorresse no período nosso da data base, que foi 3,31. Então, nós tivemos esse reajuste ano passado no ensino superior, né, com as universidades e faculdades, as instituições privadas de ensino superior. Só que o que que acontece? Esse ano, óbvio, né, eles vieram com todo o tipo de questionamento em relação à questão da crise. Como se a crise só existisse para o empresariado, né? Eu acho que o empresariado brasileiro não está olhando para as ruas, não está vendo aquilo que eles elegeram que fez com que a sociedade chegasse ao ponto que nós estamos, né? Com a fome batendo na porta de todos. Então, só que o que que acontece? Nós também estamos numa forma de atuação forte junto ao ensino superior, só que diferentemente, a mobilização não está podendo ocorrer de uma maneira um pouco mais efetiva, porque o ensino superior não voltou com as aulas presenciais. E aí vem aqui um detalhe importantíssimo, Anderson, para todos saberem. Nunca as universidades e faculdades privadas ganharam tanto quanto agora na pandemia. Lucraram muito. Sabe por quê, Anderson? Porque eles demitiram professores. Aí você vai falar, pô, mas demitiram professores porque não tinha aluno, não. Tem aluno. Porque o que que eles fizeram? Onde quatro professores davam aula, eles botaram um agora só. E aí todas aquelas outras três turmas passaram para um professor só. E esse professor no online, que dava aula para 60, 70 alunos, agora ele está dando aula para 300, para 400 alunos. O online não tem tamanho de sala, não tem distanciamento social. Então, as universidades estão ganhando muito. Você vê que não há nenhuma mobilização na televisão, nenhuma mobilização na televisão, nenhuma campanha na televisão para a universidade privada voltar. Não há. Há sim, querendo que a universidade pública volte. Mas a privada, de jeito nenhum, não fazem nada. Eles não querem aula privada, eles querem continuar de preferência até o fim dos tempos da maneira que está, porque eles estão ganhando rios de dinheiro. Então, devido a essa falta de presença dos colegas nas faculdades para a gente manter um diálogo mais efetivo, nós estamos em diálogo, né, e constante e chegamos a uma negociação com o patronato do sindicato das mantenedoras, né, das universidades, e convocamos uma assembleia para agora, sábado, dia 31, às 10 horas, para discutirmos a proposta que se chegou na mesa de negociação. Uma proposta que o patronato apresenta e que é óbvio, nós temos que apresentar para a categoria para poder ser avaliada e ver se é isso que a categoria entende, cara, para esse momento que estamos, se é o que a satisfaz para podermos avançar e para ano que vem a gente tentar avançar na luta. Entendeu? Isso aqui é o que a gente está propondo para essa Assembleia agora.
No que diz respeito ao retorno das aulas presenciais, Elson, tanto na rede privada de ensino como na rede pública, nós vimos recentemente o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fazendo um apelo em rede nacional para a retomada das atividades em sala de aula em uma tentativa de minimizar os prejuízos provocados por essa pandemia aos estudantes. Essa retomada já foi iniciada, mas é hora, Elson, de se voltar às aulas presenciais. A Covid-19 já deu a trégua suficiente para que haja retomada das atividades em segurança.
Anderson, uma excelente pergunta, porque a fala do ministro na televisão é uma fala inócua, que não representa o que a própria universidade que ele tem, porque ele é dono de universidade, né? Da universidade privada, uma universidade privada em São Paulo, que eu não vou ficar fazendo propaganda dela aqui, nem ela mesma estimula o retorno da aula presencial. É incrível, né? E ele pede para que todos tenham aula presencial. Eles querem aula presencial, o Anderson, para as crianças poderem ficar sendo tomada conta, porque eles imaginam para essa categoria da sociedade, acha que a escola pública e a escola privada do ensino na educação básica serve apenas para tomar conta do filho da sociedade, enquanto a sociedade produtiva está trabalhando e gerando lucro para o patrão. Então é isso que eles pensam. Eles pensam que as escolas são depósitos de criança, depósitos de jovens e adolescentes. Tá entendendo? Não é assim. Nós entendemos que a escola é um espaço de formação, é um espaço de construção, é um espaço de onde a sociedade se constrói, onde a democracia se explica e se apresenta para a sociedade e é dali que se formam os cidadãos. Então, o retorno da aula presencial nesse momento, Anderson, nós já sabemos que não era nem para ter retornado antes. O ensino privado aqui no Rio de Janeiro já retornou desde outubro do ano passado. Ali, com toda uma dificuldade inicial, mas nós retornamos às nossas atividades desde outubro do ano passado. Então, para a rede privada, esse retorno ele já está acontecendo. Com todas as dificuldades, com todas as resistências que nós tivemos em relação a isso, né? Com algumas outras não, né? Então, a gente entende que o retorno ainda não era, nesse momento, possível. Até porque você vê agora que com a nova cepa do vírus, né, do coronavírus, a cepa indiana, a gente está percebendo não uma mortalidade maior, né, pelo menos é o que as pesquisas têm mostrado, mas tem mostrado, até porque a vacinação tem avançado, né, mas tem mostrado uma maior contaminação. E com isso você acaba causando maiores restrições dentro da sociedade. E pessoas doentes que podem morrer. Não que não mata, podem morrer. Tá entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você vê Estados Unidos agora, já está retornando novamente o questionamento do uso da máscara. Eles tinham abolido o uso da máscara e estão retornando. Presidente dos Estados Unidos criticando as pessoas que não tomam vacina. Lá também tem negacionistas. Estados Unidos só vacinou 50% da população. Estados Unidos está com vacina perdendo validade na geladeira. Tá entendendo? Tem vacina para vacinar, acho que o mundo todo nos Estados Unidos. E eles não conseguem vacinar a outra metade da população. A que ponto você vê como é que o negacionismo está enraizado no mundo? Entendeu? Então, esse retorno das aulas, ele é muito prematuro.
No município, Elson, a volta às aulas após o recesso se dará na próxima segunda-feira, dia 2, com trabalhos presenciais que já acontecem desde março de maneira opcional. Vocês do sindicato pretendem ou têm feito algum tipo de vistoria nas unidades de ensino para saber se há segurança para o retorno presencial?
Anderson, infelizmente, o que a gente tem é que na rede pública, principalmente na rede pública municipal, os problemas são 5 vezes maiores. Por quê? Primeiro, por total falta de estrutura das escolas, que já vinham antes da pandemia, né? Problemas de limpeza, problemas de estruturas nos banheiros. As salas, né, houve uma grande vantagem num determinado momento para o município, que foi a colocação de aparelhos de ar-condicionado, né, nas salas. Só que o que acontece? A maior parte das escolas hoje municipais não tem mais janela. As janelas foram blindadas quando era de ferro, foram soldadas, ou quando era possível, botavam até cimento, fechando, né, tijolo, fechando as paredes. As escolas não têm circulação de ar. E você agora vai liberar o quantitativo normal de alunos dentro da sala, onde não, o de 1 metro é o suficiente. Não existe distanciamento de 1 metro entre crianças, entre jovens e adolescentes. É impossível. É impossível. Então, como é que você vai dizer que isso não vai desenvolver maior contaminação dentro da sociedade? É uma irresponsabilidade. Eu queria saber se os filhos dos governantes estão indo para a escola. E se eles estão indo para a escola, se as suas escolas estão cumprindo os protocolos de maneira rígida. Talvez até estejam, porque são escolas privadas, e onde o filho do governante, do deputado, do vereador estuda, é vitrine. Então, talvez, pelo menos na sala dele, devem estar cumprindo os protocolos. Porque em outros lugares a gente não está vendo isso. É uma pena, porque nós, enquanto sindicato, não temos poder de fiscalização, temos poder de denúncia. Recebemos a denúncia dos professores e enviamos para vigilância sanitária de acordo com o que nos é passado. E a gente sabe muito bem que a vigilância sanitária não consegue nem cumprir a sua verdadeira função, que é zelar pela saúde pública em estabelecimentos comerciais, né, em setores públicos. Não consegue, quanto mais dentro de uma escola. Elas não vão, infelizmente, não vão.
Os professores da rede particular, Elson, têm levado a vocês do sindicato reclamações a respeito das tais regras de ouro que teriam de ser adotadas pelas escolas para que houvesse alguma segurança nessas aulas presenciais. Os empresários têm cumprido as medidas estabelecidas para se evitar as infecções pelo coronavírus.
Então, Anderson, os professores têm nos procurado sim, têm colocado várias situações que ocorrem dentro das escolas, alunos que não usam a máscara, a falta de material cedido, né, dado pelo empregador, tais como máscaras, ou face shield, ou luvas quando necessário, álcool gel, limpeza nos banheiros, arejamento nas salas de aula, distanciamento entre os alunos, ou seja, dentro da rede privada, nós encontramos também escolas que não têm condição nenhuma de abrir. Nós sabemos muito bem que existem escolas do tipo AAA, né, em que os alunos eles são tratados como os clientes, né, são tratados como os consumidores que estão ali. E não deixarão de ser muito bem atendidos, né, pelo seu serviço educacional, numa ideia de que isso é que é educação, né, que a educação é uma mercadoria, isso é errado. Então, na realidade, o que a gente observa é que a maioria das escolas não tem condição de seguir isso. E a quantidade de denúncias que nós recebemos, professores que, infelizmente, Anderson, têm falecido, né? Professores que têm sido acometidos pela Covid-19, né? Professores em situação de estresse, abandono, né? É muito grande que a gente tem visto nessa pandemia. Então, infelizmente, as escolas não estão correspondendo de maneira efetiva a esse momento que nós estamos passando.
Elson, já há um planejamento para se recuperar o conteúdo perdido com todo esse tempo de pandemia no nosso país? O Simpro tem discutido com os gestores públicos e privados um calendário para que haja reposição de todo esse conteúdo que acabou ficando prejudicado pela Covid-19?
Anderson e ouvintes, acreditem, não há nenhum tipo de diálogo sendo feito entre as categorias educacionais, os professores, com sejam as secretarias municipais ou secretaria estadual, ou mesmo com as escolas privadas, para se dialogar em relação à questão de como não, que será a educação nesse pós-pandemia. Como podemos fazer toda uma, não vou dizer a palavra recuperação, mas toda uma readequação de tudo que não foi visto ou não foi feito, né, ou que não pôde ser feito de uma maneira muito plena por conta da pandemia. Uma coisa eu garanto, os professores trabalharam muito nessa pandemia, um trabalho triplicado. Né, se esmeraram ao máximo e ainda se esmeram, porque hoje eles estão dando aula para alunos na escola e alunos em casa. Ou seja, as aulas híbridas estão fazendo com que os professores se esmerem ainda mais. Então, o ensino nunca parou na rede privada. sempre ocorreu, mesmo durante a pandemia, com toda a dificuldade dos professores, utilizando seu próprio material, utilizando a sua internet, a sua luz, o seu gasto, né? E para o patrão, porque acabou sendo isso, né? E agora não há nenhum debate de como isso se fará com os nossos alunos. Além do que, há todo um outro problema que está vindo por aí, que é a BNCC, que é a reforma do ensino médio, que mais uma vez, dependendo de como os governantes quiserem atuar, vai aumentar o abismo educacional no nosso país entre quem está na rede pública e quem está na rede privada.
Elson, eu queria terminar te questionando a respeito desses atos que nós temos visto no país nos últimos tempos, com milhares de brasileiros indo às ruas pedindo o impeachment, a saída do Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto. Qual é a importância desses atos para vocês, do Sindicato dos Professores? Vocês têm comparecido a essas manifestações por todo o país?
Anderson, o Simpro tem participado, os professores têm participado de todos os atos que estão sendo convocados em defesa da democracia, né? Em defesa da vacina, né? Pedindo vacina para todos, vacina no braço, comida no prato, um auxílio emergencial de R$ 600, porque esse auxílio emergencial de 200 e pouco, 270 e pouco, não resolve a vida do cidadão. Então, é muito mais do que só a saída do Bolsonaro, né? Porque a saída do Bolsonaro é a manutenção de um governo que está aí. Então, o que a gente quer é a saída desse governo, a saída desse projeto, que é um projeto que fale o nosso país, já está falindo o nosso país. Nosso país não avança. Não avança na saúde, não avança na educação, não avança na segurança, não avança na economia, não avança na ciência e tecnologia, não avança em nenhum setor. Não há nenhum setor que tenha avançado nesse momento que não tenha sido só o setor da política que o governo faz com o Centrão, que é esse o único avanço que tem. Então, o que a gente quer, na realidade, com esses atos, Anderson, é que consigamos trocar esse modelo de governo que está aí. Não dá para continuar com ele mais, né? É um modelo fracassado, é um modelo que trabalha apenas para a iniciativa privada, não visa a área social, não visa os mais pobres, não olha os mais necessitados e faz com que a sociedade fique cada vez mais miserável. Você veja, o Anderson e ouvintes, a gente observar, né, pessoas na fila do osso, na fila do osso, né? Minha avó falava, né, que quando ela veio lá do interior, né, do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, tinha fila do osso, mas era lá no abatedouro, né, que tinha, o abatedouro que tinha em Santa Cruz. Lá tinha fila do osso. Mas era uma época de quase 80 anos atrás, 70 anos atrás, uma época ainda de muita miserabilidade no nosso país, né? Um país que ainda não estava desenvolvendo, não estava desenvolvido como é hoje. Então, a miserabilidade não é que ela era aceitável, mas para aquele momento ela existia. Agora, hoje, nos dias de hoje, onde o homem gasta bilhões para ir à Lua, para ir ao espaço, passear 15 minutos, você ainda vê pessoas passando fome aqui no mundo, no mundo, né? No Brasil, é no mundo. Então fica muito difícil, Anderson, não aceitar, aceitar essa situação. Por isso que o povo tem que estar na rua, o povo agora vacinado, e esse era o grande medo do governo também, tá? Além de não querer vacinar a tempo, porque queria ganhar um dólar por vacina, né? A vida da gente valia um dólar de cada um. Além de querer ganhar esse dinheiro, ainda também não queria que o povo tivesse vacinado para o povo não estar na rua reclamando. Mas a gente viu isso, por exemplo, no Chile, onde não tinha vacina, não tinha nada, e o povo, no meio de uma pandemia, foi para a rua e deu uma guinada na organização do seu país, e hoje o país voltou a ter uma democracia realmente plena. Pelo menos é o que eles estão lutando lá para ter. Então, a luta nossa aqui é essa.
Elson, quero mais uma vez te agradecer por esse diálogo aqui conosco no programa. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, mais uma vez agradecer a você, agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam, sejam eles da área da educação ou não, e ficar à disposição em qualquer momento que vocês acharem necessário, estarmos aqui de novo fazendo esclarecimentos para a categoria, para a sociedade, e debatermos temas aí da atualidade da sociedade, tá bom? O Sim Pro Rio agradece mais uma vez ao programa Faixa Livre, a você, e estamos juntos aí nessa luta em nome da democracia e em nome de momentos melhores para o nosso país. Muito obrigado a todos.
Conversamos aqui com o diretor jurídico do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Elson Paiva. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarmos aqui novamente na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!